Voltamos com o programa Saia de Bice, um encontro, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Acompanhe.
Quando a gente fala que existe um lobby da indústria automobilística, isso é forte, isso é num tom de denúncia, né? A gente está falando de uma estrutura que retroalimenta aquilo que já é desejo coletivo. Mas é um desejo coletivo construído, financiado, patrocinado. Um projeto aprovado, sentado e focado. Não é cultural. A gente acha que o quê? Que a gente nasce, cresce, quer ter um carro, se reproduz e morre? E isso é uma questão cultural? Não, isso é um projeto alimentado e financiado, tá? Que a indústria lobista já retroalimenta algo que está ali só para manter. Mesma coisa que a Coca-Cola faz. E não fique com sede agora, tome uma água. Bom, enfim, então é isso que a gente costuma fazer, a gente costuma ser uma peça nesse sistema e é tudo pensado para que você haja dessa forma. Então, essa indústria, ela não fala do que a gente está sentindo, ela entrega para você algo que é simbólico. Pois bem, é o que eu falei para vocês, dentro do carro, no caso, a gente sente algumas dessas ferramentas sendo atendidas fora do carro, são outras ferramentas que a gente vê e que não nos atende. Por quê? Porque ela não é na escala humana. Ela é um projeto financiado e patrocinado. Agora vão achar que eu sou a inimiga dos carros. Gente, eu tenho CNH, eu sou passageira de ônibus, de quando eu vejo eu não tenho outra situação, eu vou de avião. Mas saibam que esse é um campo que a gente pisa, é um campo minado. Né? Se a gente for identificar onde é que tá os buracos do nosso sistema, a gente vai identificar que ali sim existe um projeto que você é conduzido a agir dessa forma. Então, estou falando aí do lobby da indústria automobilística e aí rivaliza essa imagem com a bicicleta. Já vamos explicar mais por quê. Então, dentro dos automóveis, você sente essa tal autopreservação e também, claro, essa construção de que a tua autoestima está sendo atendida, né? Que você tem ali um status de autorrealização. Fora do carro, você vê o quê? A condição de que veículos, né? O uso de automóveis matam mais de 1 milhão de pessoas no mundo, ora por uma questão de poluição, ora também pelas colisões, e juntos emitem mais de 10% das emissões poluentes por queima de combustível. A gente não está falando da indústria automobilística, da fase da pegada de carbono na construção dos automóveis, a gente está falando só da queima de combustível e da circulação. Então, são 10% das emissões poluentes do planeta vem do transporte individual pela queima de combustível fóssil, tá? E aí, quando a gente vê lá os ônibus, então os ônibus não é a solução? O impacto do ônibus é menor porque está diluído na quantidade de pessoas que leva. Isso acho que é uma coisa fácil da gente entender, né? O ônibus, o prejuízo dele, o impacto dele se dilui na quantidade de usuários. E por isso é importante, sim, que a gente lute pela tarifa zero. Como não? Temos ainda a tarifa zero. Vamos entrar, já entramos no ano de 2025, que vai fazer com que a cidade debata o transporte coletivo, que debata os contratos para valerem mais 35 anos, que exija transparência do poder público e privado também em relação a essa prestação de serviço. Então, sim, é importante que a gente tenha o ônibus como aliado nas mudanças de comportamento, sim, diante das urgências climáticas. Um ônibus elétrico ou um ônibus de combustível fóssil, cada vez menos combustível fóssil e sim elétrico, mas o elétrico e o carro elétrico não resolve o nosso problema, porque a gente está falando de uma cidade pensada com circulação sadia, né? E que aquela questão das colisões não vão ser evitadas, o barulho não vai ser evitado, o congestionamento não vai ser evitado. Então, o carro elétrico não é o objetivo aqui. O objetivo é tarifa zero e entender o que mais que a gente precisa fazer para mudar o comportamento. Então, vamos lutar por tarifa zero, tá? Estamos numa cidade aqui em Curitiba que é referência em transporte coletivo. E ainda assim, temos muito para fazer e para atender a nossa população de mais de 1 milhão de pessoas, né? Precisa ser pontual, né, o nosso transporte coletivo para conseguir fazer a mudança e ser exemplo, ser vitrine para as outras cidades. Precisa que o serviço seja feito com mais qualidade, com conforto, que todos tenham um lugar para sentar, que possamos até ter mesa. Tem lugares no mundo que, inclusive, dentro dos ônibus, tem serviço de bordo, né? Ter também dentro dos ônibus espaço de segurança para um público especializado, no caso, segurança para mulheres, espaço seguro para crianças, seguro para idosos e assim vai. Ter as rotas e pontos bem sinalizados, não é mesmo? Os pontos de ônibus precisam ser mais iluminados. Enfim, e entre outras coisas também, que aqui a gente pode até fazer um levante, mas não é a iniciativa privada que vai conseguir entregar essa qualidade de serviço para essa demanda pública, não é mesmo? Então a gente precisa até valorizar a ideia de Estado para que a gente consiga galgar esses passos pela tarifa zero, para uma qualidade de transporte coletivo com essas demandas, com essas necessidades. Aí sim, a gente vai poder fazer o quê? Convidar as pessoas dos carros, né, dos automóveis individuais a usarem coletivamente um modal, a usarem o ônibus e em alguns lugares o metrô, o trem, enfim, os transportes coletivos. Por exemplo, Jacarta, a capital da Indonésia, tem lá. A gente aqui tem 1 milhão de habitantes, né? Curitiba tem 1 milhão de habitantes. Jacarta tem 11 milhões de habitantes. Não peguei direitinho o número de quantos carros tem, que aqui a gente tem uma média de 1,7 de carros por habitantes. Ou seja, é quase a cada 2 habitantes tem um carro nessa cidade em Curitiba. Não é à toa que ela é conhecida assim como uma cidade carrocrata. Ela, Curitiba e Belo Horizonte ficam ali, ó, no páreo há muitos anos, disputando ali quem é o primeiro, mas nunca saem dos três mais, que tem mais carros na cidade. Então, Curitiba tem 1 milhão, vamos lá dar o exemplo de Jacarta, 11 milhões, e tem 17 milhões de motocicletas. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, que daí há mais motocicletas do que habitantes que tem nessa cidade. Então, o trânsito está num nível caótico, sim, e há 10 anos a cidade decidiu investir em transporte coletivo. Quais são as referências que a gente tem a partir dessa cidade? Foi instalado, a cada 500 metros tem um ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus é um ponto auxiliar, porque ele é atendido ou por minivans, ou por vans, ou por minibus, né? Mini ônibus, tá? E aí, esses auxiliares levam sim a um ponto de ônibus com maior, com terminal, com mais intermodalidade, e dali eles têm as canaletas, sim, as canaletas que, né, conseguem atravessar o trânsito, caótico de Jacarta, enfim, um trânsito que eu imagino ser bastante. Da característica asiática, mas latino-americana também. Então, assim, tem canaleta, não é gratuito, tá? Esse sistema que eu estou dizendo, ele é de 3.500 rúpias, pela minha pesquisa, e lá é até uma coisa meio complicada, porque lá diz assim, ó, 3.500 custa mais ou menos uma garrafa de água. Mas aqui, né, uma garrafa de água chega a custar 6, R$ 5, e é o nosso Vale Transporte aqui, e isso não é barato. Então, fiquei ali na dúvida, mas diz assim, em suma, que 3.500 rúpias, 3.500 rúpias é algo acessível. Então, vamos lá. É um sistema que está sendo investido para fazer com que as pessoas usem mais, e lá também tem o BRT, que é esse sistema que nasceu aqui em Curitiba, né? O Bus Rapid Transit, que é esse ônibus alongado que tem canaleta. Então, lá tem serviço a bordo, tem ar-condicionado nos ônibus, tá? Tem áreas reservadas para segurança de mulheres, e esse BRT é a cidade que mais usa no mundo o sistema BRT. Ele tem 14 corredores, chega a usar mais de 250 quilômetros de canaleta do BRT na cidade. Então, é a cidade que mais usa esse sistema no mundo. E também tem uma alta integrabilidade, é integrada a outros modais. Está integrada a minivans, né? Bus, minivans, minibus e vans, bikes, sistema de bike sharing também e trem. E aí, você fica pensando, puxa, então se tem um investimento, já faz 10 anos que está implementado, e aí, como é que está lá em Jacarta? É o que eu falei para vocês, números é uma coisa que não nos chega de uma forma que nos impacta. Embora chegue, às vezes, choque, né? Mas eu não acho que é capaz de mudar a gente. Mas eles são bastante crentes de que o projeto deles tem um prazo, tem uma estratégia, para que atualmente de 10% de todas as viagens que são feitas são via transporte público, eu falhei em não trazer isso para cá. Eu não sei, por exemplo, agora, comparar, né, esses dados de Jakarta, falta eu trazer aqui quantas das nossas viagens em Curitiba são feitas em transporte coletivo. Mas lá em Jakarta, 10% de todas as viagens são feitas por transporte coletivo. E não é nada demais, não parece, né? São 11 milhões de pessoas, 10% aí é bastante gente, mas, enfim, não é o impacto que se procura. Agora, o projeto é um projeto que começou há 10 anos e prevê que em 2030, ou seja, só mais daqui 5 anos, eles vão chegar em 60% de transporte coletivo, da população usar transporte coletivo. Então, acho isso bastante ousado. Acho que se chegar em 50% já é algo fantástico, mas a meta deles é chegar em 2030 com 60% das viagens todas sendo realizadas pelo transporte coletivo. Então, assim, são decisões, são investimentos, são projeções e às vezes são visionários. A gente não tem muito, se tratando de urgências climáticas, a gente não tem muitas referências do passado para fazer essas decisões, para mudar o comportamento, para chegar no nível de o que precisamos fazer agora é algo imediato, é algo que impacte agora. Então, dei aqui um exemplo dessa cidade que tem, almeja chegar em 2030, com 60% do uso de transporte coletivo. E aí voltamos para a bicicleta, né? O que que aconteceu nessa cidade, pelo que eu vi, as pessoas que usavam bicicleta começaram a usar mais o transporte coletivo. Mas as pessoas que usavam os carros, algumas migraram para transporte coletivo, mas muitas não. Não foi ainda significativo. E é ali onde chega o ponto dos cinco sentidos. A gente precisa sentir entre os nossos sentidos aquilo que realmente justifique uma mudança de comportamento. E aí tem o lobby da indústria automobilística, as propagandas. E, gente, eu não estou querendo ser aqui uma militante estudantil daquelas que levanta as mesmas questões, as mesmas indignações. A gente tem que ver que a gente está permeado dessa construção do que é se deslocar e do que é estar ativo numa sociedade. A propaganda do carro vende para nós o quê? Que nós somos esportistas, né? Que você com o carro vai ter aventura, que você vai ter saúde. E não, isso não é entregue pelo carro, isso é entregue pela bicicleta, pelo uso da bicicleta, né? A gente só freia totalmente, a bicicleta freia totalmente quando o assunto é segurança. Quando a gente entra naquela dicotômica visão entre ter ou não ter ciclovia, né? Dividir a rua com o carro ou não por causa da velocidade e a infraestrutura. Então, é ali que a gente realmente tem que brecar e falar: calma aí. Aqui não é uma questão de cultura nem de comportamento, é um projeto que não está sendo financiado para que a gente possa ter essa escolha por bicicleta, né? É onde a gente vê que existe uma estrutura totalmente prejudicada para quem pedala, porque falta campanha de educação, ou seja, falta orçamento, né? Mas orçamento que vai para onde? Para campanha de educação, falta fiscalização e falta um desenho urbano que garanta segurança para quem pedala, de quem pedala e desenhado por quem pedala. Claro, que senão não sabe do que está falando. Então, é quando a gente reconhece que existe, olha só, essa é a frase que eu comecei o programa e era aqui que eu queria chegar. É ali que a gente reconhece que existe um projeto de sociedade financiado, que existe um projeto de sociedade pago, sabe? E não é gestão de pessoas que a gente está falando aqui. Não é uma questão de cultura. É uma questão de projeto pago. Quando a gente encontra E quando encontramos que há um projeto de sociedade financiado, é quando a gente vê que no dia a dia, é só você sair na rua, você vai ver o quê? Mais vias, mais viadutos, mais binários, mais reasfaltamento, mais estacionamentos, mais parques sendo derrubados para ter mais corredores de asfalto. Então, assim, os nossos cinco sentidos sabem que essa não é a resposta, que isso só é mais espaço para carro, para atrair mais carro. A gente não está falando de um projeto de desestimular, por exemplo, com taxas, mexeu no bolso, né? Com taxas quando você compra um carro, taxas para quando você usa o carro, naquela região você tem que pagar tanto, na outra região você tem que pagar tanto, que é o que acontece em Londres, na capital da Inglaterra. Taxa quando você tem que estacionar. Nossa, mas o Star é horrível, eles roubam dinheiro, eles ficam com esse dinheiro. Gente, é um espaço público para um uso privado de uma pessoa, de uma carcaça. Então, a gente precisa mesmo reorganizar o nosso pensamento e fazer algumas questões. A infraestrutura, uma infraestrutura que valoriza o uso das pessoas numa cidade, é isso que Paris está fazendo, a capital da França. Está transformando vários estacionamentos públicos em vias para uso de bicicleta, para uso de pessoas, tá? Enfim.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.